Olá, bom dia. Eu sou Vladimir Espinosa e na conversa com o senador de hoje, eu recebo o senador Teomário Mota. Ele que nasceu no dia 15 de fevereiro do ano de 1958, na comunidade indígena de Teso do Gavião, município de Normandia, estado de Roraima. É formado em Economia e Contabilidade, em Economia pela Universidade Católica Federal do estado da Bahia. Senador Teomário, antes de mais nada, é um grande prazer recebê-lo aqui.
Ô, prazer é todo meu, prazer também estar aqui conversando com os ouvintes, né, da Rádio Senado, e a gente poder estar aqui trocando essas ideias.
Senador, quer dizer que então o senhor é nascido numa comunidade indígena, né? O senhor é da etnia Makuxi, está correta essa informação?
Está correto. A minha bisavó era indígena, de não falar nem pouca pronúncias em português, né? Ela não escrevia absolutamente nada e a minha avó casou com um nordestino, na família Moraes do Ceará, e a minha bisavó, né? Uhum. Aí minha avó, essa é a minha mestiça, como dizem lá, misturada, e casou também com outro nordestino, porque o pessoal do Norte é filho do Nordeste, e sendo esse já do Rio Grande do Norte, que era uma família de português, uhum, com irlandês e tal. Bom, aí minha mãe saiu bem mestiçona, né? Então eu tive, nascemos nessa comunidade, uma comunidade, como você já colocou aí, Normandia, no estado de Roraima, município de Normandia, que é no estado de Roraima, e ali eu vivi até os meus 11 anos de idade, na escuridão do analfabetismo. Não tinha escolas, era uma região que não tinha escola, o transporte era cavalo, era carro de boi, era um transporte muito, muito rude, né? E a alimentação era alimentação básica, de subsistência, né? Você tinha criações miúdas, coisas de terreiro, criações de fazenda também, um bode, essas coisas e tal, e pouco gado, e vivia da pequena agricultura.
Bem, e depois, com 11 anos, o senhor citou aí essa dificuldade de acesso à educação, mas aí o senhor se muda para a capital.
Sim, aí com 11 anos, a minha mãe entendeu que eu tinha que estudar. Ela falou, vou criar você aqui, tá muito difícil, vamos estudar. Eu fui vaqueiro, né? Fui vaqueiro com 9 anos. Com 11 anos foi quando eu resolvi. Com 9 anos, minha mãe me deu um vaqueiro, um proprietário de terra, né? Que tinha lá, que ele me prometeu dar os meus estudos. Mas eu fui morar quase 200 quilômetros da localidade, quase 300 quilômetros da localidade. Aí ele não me botou para estudar. Na verdade, eu fui ser empregado lá. E ela ficou sabendo, me pegou de volta, falou, não, eu quero que você estude, bora estudar. E daí quando ela tomou a decisão de a gente morar na cidade, e minha mãe foi ser empregada doméstica, ela cozinhava muito bem, passava, lavava, essas coisas. E eu fui fazer o serviço pertinente a um jovem que trabalhou cedo e que não tinha um estudo. Então eu cavei vala, vendi banana, fui garçom. Essa era das coisas, serviços assim, meio que braçal. E aí eu, quando tive uma oportunidade de entrar em um banco, né? Esse banco estava abrindo uma agência na época lá em Roraima. E aí fiz carreira nesse banco. Fiz muito rápido, uma carreira muito rápida. Cheguei a ser gerente, cheguei a ser auditor. Houve uma nova seletiva de auditores ali. E de 460 auditores do Brasil, esse banco tinha 110 mil servidores. E aí, 460 novos auditores, eu fiquei entre o segundo colocado.
E foi aí que o senhor foi parar no estado da Bahia.
Aí que eu fui parar no estado da Bahia.
Uhum. E como é que foi essa chegada à Bahia?
Bom, aí quando eu cheguei na Bahia, era tudo meio novo, né? Embora nesse período de transição aí, morei em São Paulo, fiz treinamentos ali no estado de São Paulo quase todo. Você me falou que é de Marília, né?
Exato.
Então, eu ali por perto trabalhei naquela região quase que toda, ali do estado de São Paulo. Tem Presidente Prudente, Presidente Vicelau, Taquaritinga, Araraquara, Regente Feijó, Assis. Aquela região toda ali eu andei, naquela região do interior ali de São Paulo. Aprendendo e tal, e de lá fui, já tinha passado um prêmio de estágio, eu era auditor, aí fui para a Bahia. E da Bahia que eu fiz uma carreira melhor como auditor e entrei na faculdade, né? Também minha esposa veio comigo, formou em médica, também nós não tínhamos universidade no estado de Roraima nessa época. Aí depois que eu concluí meus estudos, eu estava fazendo direito, segundo ano de direito, e por questões políticas, regionais mesmo, eu tomei a decisão de sair do banco, já saí aqui em Goiânia até. E o banco não queria, me fez algumas propostas boas, eu devo muito a esse banco, e aí eu tive que ir, voltei para Roraima para a gente tocar a vida no nosso estado e fazer políticas.
E como é que o senhor conheceu a política e como é que o senhor começou essa vida política?
É assim, primeiro eu achei que meu estado sempre foi um estado muito explorado, né? Que a maioria dos políticos que tinham lá não era o natural de Roraima e não tinham compromissos, uns poucos tinham. Era um estado, era território, Roraima era território, passou depois da Constituição, em 1888, e aí era indicado sempre pela aeronáutica. Tivemos bons comandantes, mas tivemos também comandantes como na política acontece, em todo canto da sociedade, dos bons e dos ruins. E aí eu senti que o Estado ia, ao invés de ele prosperar, por exemplo, Tocantins tocou bem, a Amapá tocou bem, Rondônia tocando bem, mas Roraima não, Roraima parecia que Roraima ia, não estava no bom caminho. E aí, de 10 anos para cá, eu resolvi entrar na política e resolvi entrar como vereador na capital. Porque eu achei que a vereança, ela te aproxima muito da população e tu vive bem, você dali do micro, você tem um sentimento do macro. Como nós fizemos economia, eu tinha bem noção desse passo, né? Falei, eu vou aprender aqui e fui muito abençoado. Tinha uma votação pequena, singela até, e para a época até um milagre, porque eu entrei com pouquíssimo voto, mas quando Deus quer, ele bota a mão. E eu fui, com 2 anos depois que eu entrei como suplente, que eu fiquei como suplente, 2 anos depois eu tive a segunda, eu fui o segundo mais votado e o único político em Roraima para disputar o mesmo cargo, e principalmente em 2 anos, tive 3 vezes a votação anterior. Aí deslanchei. De lá para cá eu fiz uma política, campo população, eu fiz das ruas o meu gabinete. Né? Eu não esperava os problemas chegarem em mim, eu ia buscar. Eu amanhecia o dia nas paradas dos ônibus, amanhecia nos terminais, amanhecia nas feiras, no supermercado, amanhecia o dia nos postos de saúde. Onde a população estava, eu estava no meio. Né? Ali eu usava um amplificador desse portátil, né? Assim. E aí a gente ia discutindo, conversando com a população se manifestando, dizendo as suas necessidades. Com isso eu me tornei campeão de projetos. E teve um grande destaque, né? Porque eu, de repente, fui eleito senador sem passar por grupos. Eu não entrei em grupos políticos. Eu fui eleito em Roraima à margem dos grupos que estavam lá. Do grupo que estava no poder, o outro que era político, é assim. Um chama o outro de oposição, o que está do outro lado, né? Uhum. E eu fui ganhando por esse lado.
Vou aproveitar o finalzinho de tempo que a gente tem e falar dessa chegada do senhor aqui ao Senado Federal e das perspectivas que o senhor tem em relação ao seu próprio mandato e das bandeiras que o senhor defende em relação ao estado que o senhor representa, que é Roraima.
Olha, o senador, ele representa os estados e por isso é um quadro tão até pequeno. Mas eu vim para cá com esse propósito. Eu achei que como senador, ainda mais que eu não fazia parte de grupo, eu poderia ajudar o meu estado. O estado é um estado que vive de uma economia pública, de pouco de recursos públicos, do contra-cheque, e era necessário, então, ajudar. E cheguei aqui, o estado tem uma dimensão muito grande, tem um potencial enorme, né, tem poder de a gente articular, e nós já conseguimos isso. Em 3 meses, eu consegui já colocar em recursos para o nosso estado na ordem de mais de 36 milhões. Isso nunca aconteceu na história do nosso estado, com político para lá. De forma que a gente está caminhando, tem um interligado o estado aos ministérios, trazendo os secretários, fazendo esse link entre o estado e o país, né, os ministérios, para que a gente possa levar a Roraima, que é um estado, que eu depois quero vir aqui falar com você sobre Roraima. Roraima é um estado de promessa. Eu quero convidar o povo brasileiro para investir no meu estado. É um estado que não tem problemas climáticos, a natureza lá é abençoada, temos inverno, verão na hora certa, é um estado bem situado, uma população ainda de 500 mil habitantes, né? Somos vizinhos de 2 grandes países, que é a Venezuela e a Guiana Inglesa. A Venezuela não produz quase nada, então pode dar um celeiro, né, de produção, um estado que a gente ainda pode chegar lá, acreditar e se desenvolver.
E de oportunidades. Né?
E de muita oportunidade.
Só rapidamente, para a gente encerrar no tempo que resta, senador, o senhor falou em link. Fala um pouquinho para os ouvintes que estão acompanhando a nossa conversa agora, como é que o senhor administra a sua agenda morando parte da semana aqui em Brasília e lá em Roraima, num país tão grande como o nosso, num estado longe ainda, né? E com dificuldades de transporte e tudo mais.
O Brasil é um continente, né? E o que é que eu faço? Para a gente, para aproveitar bem, para aprender, que isso ainda é um aprendizagem, eu passo dos 7 dias, 4 em Brasília e 3 dias em Roraima. Essa é a minha rotina. E vai ser por um ano, pelo menos 2 anos, eu quero manter essa rotina. Ela é extremamente cansativa, mas gratificante. Porque quando a gente chega em Roraima, a gente tem o contato e o abraço do povo, né? E eu sou um político que eu nasci nos braços das pessoas. Eu nasci debatendo, eu nasci discutindo. E quando eu estou aqui, eu não tenho que discutir, eu abraço todos os servidores daqui, brinco com um, brinco com outro, para poder me alegrar.
Senador Teomário Mota, foi um prazer recebê-lo aqui no Conversa com o Senador. Muito obrigado e vamos, né?
Ô, Vladimir, manter mais contato. Quem agradeço eu por essa oportunidade, quero deixar aqui um abraço fraterna a todos os ouvintes da Rádio Senado, desejar muita paz, muita felicidade. Acredita nesse Brasil, o Brasil é nosso. Cada um faça a sua parte. É aquela frase do Kennedy. Não pergunte o que o Brasil pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo Brasil. Juntos, nós seremos a maior potência do mundo. O Brasil é maior do que essa dificuldade. O Brasil passa por uma crise moral e ética, mas nós podemos reverter isso, porque o Brasil é formado por pessoas do bem. Muito obrigado, Vladimir.